Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra clase de Pronúncialo Bien, ahora en la unidad 19. Aqui nessa aula de hoje a gente vai focar bastante naquela conexão que a gente faz quando vai pronunciar alguma palavra que termina com a letra S e a próxima palavra começa com uma vogal ou com H e uma vogal. Como a gente tem, por exemplo, na seguinte sequência de palavra: las amigas. Quando a gente fala pausadamente, a gente vai acabar não fazendo essa conexão. A gente vai falar las amigas. Mas quando a gente fala de uma forma mais fluida e naturalmente mais rápida, a gente começa a conectar essas palavrinhas. Então, a gente falaria algo como las amigas. Seria o mesmo que eu dizer para você, que a gente faz assim, las amigas, las amigas. Perfeito? O que é muito importante lembrar é que mesmo nesses casos, em espanhol, a gente nunca vai pronunciar o S com som de Z. Então, o que em português a gente falaria? As amigas, em espanhol a gente vai falar las amigas, perfeito? Isso é muito importante para você lembrar, porque durante essa aula a gente vai ver várias palavrinhas que conectam o S com uma vogal e que em português a gente naturalmente transformaria esse som para Z, mas no espanhol isso não vai acontecer. E isso vai te fazer falar cada vez mais próximo a um nativo, tá bom? Então, vamos para as nossas frases. La primera frase dice lo siguiente: es un árbol viejo. Es un árbol viejo. Vamos ver como é que a gente faz essa pronúncia mais fluida. A gente vai conectar esse S de es com o de un. Então vai ficar es un árbol. A gente vai acabar conectando esse N de un com o A de árbol também. Então vai ficar assim: es un árbol. E aí esse L a gente prolonga mais. Viejo. Es un árbol viejo. Repite conmigo. Es un árbol viejo. Un poquito más rápido. Es un árbol viejo. Es un árbol viejo. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Aquí a gente está falando é uma árvore velha. Só para você lembrar, então, que em espanhol a palavra árbol é masculina. A gente fala el árbol e los árboles, perfeito? Em português, a árvore, as árvores. E aqui a gente está falando de uma coisa, por isso a gente pode usar esse adjetivo viejo. Quando a gente fala de pessoas, é muito rude, é muito mal educado a gente falar viejo ou vieja para pessoas. Mas aqui, quando a gente está falando de uma coisa, né, de um elemento da natureza e uma árvore, não tem problema falar que é uma árvore velha, perfeito? La segunda frase dice: las olas del Mediterráneo son pequeñas. Las olas del Mediterráneo son pequeñas. Como é que fica a pronúncia? A gente vai conectar esse S de las com o O de olas. Depois, a gente tem del Mediterráneo. Então, como a gente tem S, né, em olas, e depois não vem uma vogal, a gente não conecta. Então, fica las olas del Mediterráneo. Vamos ver como é que fica cada pedacinho. La, so, las del Mediterráneo son pequeñas. Las olas del Mediterráneo son pequeñas. Repite conmigo. Las olas del Mediterráneo son pequeñas. Más rápido. Las olas del Mediterráneo son pequeñas. Las olas del Mediterráneo son pequeñas. Perfecto. Perceba que eu não estou falando las olas, tá bom? Las olas, não. É las olas, las olas. É como se eu estivesse falando, por exemplo, as solas do sapato. Las solas, tá bom? Do sapato. Em espanhol, a gente fala suela, então nesse caso não funcionaria. Mas só para você lembrar que é um som de S e não um som de Z. Las olas del Mediterráneo son pequeñas. Las olas, vale? Vamos para la próxima frase, entonces. Frase número 3. Las pastas italianas son las mejores. Las pastas italianas son las mejores. Como é que fica a pronúncia? A gente vai conectar esse S de pastas com o I de italianas. E a gente vai conectar também, você vai ver, esse S de italianas com o S de son, justamente por ser o mesmo som. Então, a gente vai prolongar e fazer como se fosse somente um. Como é que vai ficar, então, parte por parte? Las pastas italianas son. Então, las pastas italianas son. Como a gente fala mais rápido e mais fluido, eu não vou falar las pastas italianas son. Italianas son. A gente não faz esse s, tá bom? A gente não faz essa pausa, a gente não interrompe esse som que é mais fluido. Então, las pastas italianas son las mejores. Las mejores. Las pastas italianas son las mejores. Repite conmigo. Las pastas italianas son las mejores. Más rápido. Las pastas italianas son las mejores. Las pastas italianas son las mejores. Perfeito. Então, aqui só para você saber um pouquinho de vocabulário que a gente tem nessa frase, né? A palavrinha pasta, ela significa massa, aquilo que a gente come. Macarrão, lasanha, nhoque, tudo isso relacionado à massa, aquela coisa que a gente mistura às vezes com farinha de trigo, às vezes com outros tipos de farinha, as massas de uma forma geral, em espanhol a gente chama de pasta. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, uma pasta para guardar meus arquivos, qual a palavra que eu vou usar em espanhol, Pet? A gente vai usar a palavra carpeta, perfeito? Então, la carpeta é uma pasta de guardar arquivos, por exemplo, e pasta é a massa de uma forma geral. O que significa essa frase, então? Las pastas italianas, as massas italianas, son las mejores, são as melhores. La frase número 4 dice: me encantan las hierbas aromáticas. Me encantan las hierbas aromáticas. Aqui a gente vai conectar o S que a gente está vendo durante essa aula, mas se você se lembrar da última aula de pronúncia, a gente vai conectar também as vogais que são iguais. Então a gente tem me e depois encantan, uma palavra que termina com E e a próxima palavra que também começa com E. Então a gente vai fazer somente um som. Vai ficar assim: men can tan. E aí a gente tem las hierbas. Como a gente viu no comecinho dessa aula, quando a gente tem uma palavra que começa com H e uma vogal, como o H não tem som nenhum em espanhol, isso a gente já viu em outra aula também, a gente vai juntar esse S de las com o I de hierbas. Então vai ficar: me encantan las hierbas aromáticas. Então esse S de hierbas também vai juntar com A de aromáticas. Hierbas aromáticas. Então essa frase fica: me encantan las hierbas aromáticas. Repite comigo: me encantan las hierbas aromáticas. Me encantan las hierbas aromáticas. Me encantan las hierbas aromáticas. Perfeito. E aí, o que significa essa frase? Me encantan, eu adoro, las hierbas, as ervas aromáticas, aromáticas. Então, eu adoro as ervas aromáticas. Essas ervas que têm cheirinhos bons, que a gente usa para dar aroma às coisas. Uma coisa que é bem legal da gente ver, é puxar aqui dessa frase, para eu poder também te explicar com relação à pronúncia, é quando a gente tem uma sequência de I com outra vogal. Por exemplo, quando eu tenho IA, IE, IO, IU. Por que eu coloquei essas sequências? Em espanhol, quando a gente não tem acento nessas sequências, a gente vai pronunciar isso como uma sílaba só. A gente vai pronunciar de uma vez. Então, o que em português eu falaria? Ia, ie, io, iu. Em espanhol, a gente vai falar ya, ye, yo, iu. A gente vai dar mais foco para outra vogal e não para i. Vou colocar algumas palavras aqui para você poder praticar essa pronúncia também. Com o ya, a gente tem a palavra secretária. Então, eu falo la secretária. Em português, se eu escrevo essa palavra aqui e você lê secretaria, a gente separa, a gente coloca o foco no i. Mas em espanhol, a gente fala secretária. Secretária. Perfeito? A segunda palavra que tem esse ye é a palavra serie. Em português, a gente falaria serie. A gente falaria ie. Em espanhol, ye. Ye. Então, serie, serie. Eu coloquei essas palavras aqui justamente porque na nossa frase a gente tem a palavra hierbas. Então, a gente não fala las hierbas, a gente fala las hierbas. Esse ye, ye, a gente pronuncia como uma coisa só, de uma vez só. Depois a gente tem yo, como na palavra escenario, escenario. gente não fala escenario, a gente fala escenario, rio. Então, escenario. E por último, a gente tem a palavra ciudad, que a gente tem esse i, u. A gente não vai separar, a gente não vai falar ciudad, a gente vai falar ciudad, ciudad. Perfeito? Então, secretária, serie, escenario e ciudad. Perfeito? Isso vai te ajudar a falar de uma forma mais fluida e desenrolar um pouquinho mais o seu espanhol. E falar de uma forma mais próxima ao que os nativos também falam. Então, leve-se sempre em consideração. Sempre que você tiver IA, IE, IO, IU, sempre que não tiver acento, a gente vai pronunciar de uma vez só, tá bom? E não colocar o foco no I. Só para você saber o que significam essas palavras, secretária é igual em português, né? Uma pessoa que trabalha em uma secretaria, secretária. Depois, serie, que também é igual em português, só que em português essas duas palavrinhas são acentuadas, em espanhol não. Então, secretária, em português tem acento, série, em português tem acento. Depois a gente tem escenario, que significa cenário. Então, um local, né, que tem, por exemplo, aqui eu tenho um escenario lleno de miniaturas. Eu tenho um cenário cheio de miniaturas. Cenário também tem acento em português, em espanhol, escenario, não. E ciudad significa cidade. La frase número 5 es: estas uvas están riquísimas. Estas uvas están riquísimas. Se você perceber, quando eu falo cada palavra pausadamente, eu não faço essa conexão, mas quando a gente fala de uma forma mais fluida e mais natural, a gente vai conectar várias coisinhas aí. Vamos ver como é que fica essa frase então. Estas uvas están riquísimas. Mas estas uvas están riquísimas. Repite conmigo. Estas uvas están riquísimas. Más rápido. Estas uvas están riquísimas. Estas uvas están riquísimas. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Estas uvas están riquísimas. Están muito boas. Aqui a gente tem um pouquinho de vocabulário só para você relembrar algumas palavrinhas que a gente tem para falar que alguma coisa está saborosa, que ela está muito boa com relação ao sabor. A gente pode falar rico, nesse caso riquíssimo é mais do que rico, né? Então, que é saboroso, que é gostoso, delicioso. Sabroso, que não tem o O aí no meio, igual em português a gente fala saboroso, e em espanhol a gente fala sabroso, sabroso. A gente também pode falar delicioso, então estas uvas están deliciosas. E exquisito, que também significa alguma coisa que está deliciosa, que está muito requintado, que tem um sabor muito gostoso. Então, estas uvas están exquisitas. Perfeito? La frase número 6 dice: antes escuchaba las opiniones de mi familia. Vamos ver como é que a gente vai conectar esses S aí com as próximas palavrinhas que começam com vogal. Primeira que a gente tem é antes escuchaba. Então, antes escuchaba. Depois, las opiniones. Las e depois opiniones, a gente vai acabar juntando. La, so, pi, nio. Lembra que a gente não separa esse i do o, yo, fica opiniones de mi fa, mi. Então, aqui também a gente não separa esse I desse A. Família. Em português, a gente fala família. A gente separa um pouco mais, né? A minha família é muito bonita. Mi família es muy bonita. Família. Perfeito? Então, vamos lá. Antes escuchaba las opiniones de mi familia. Repite conmigo. Antes escuchaba las opiniones de mi familia. Más rápido. Antes escuchaba las opiniones de mi familia. Antes escuchaba las opiniones de mi familia. Perfecto. ¿Qué significa esa frase, então? Antes escuchaba, antes escutava, nesse caso a gente está falando de mim, então antes eu escutava las opiniones, as opiniões de mi familia, da minha família. Provavelmente, agora essa pessoa não escuta mais as opiniões da família dela, perfecto? La frase número 7 es: los hombres altos son elegantes. Los hombres altos son elegantes. Aqui a gente vai conectar várias coisinhas. Não só o S, quando tem a próxima palavra que começa com vogal, mas também com o N, que a gente tem aí em elegantes. Vamos ver como é que fica. Aqui a gente vai conectar praticamente todas as palavras umas nas outras nessa frase. Vamos ver como é que fica esse comecinho, então. Los hombres, como a palavra hombres começa com H, o H não tem som, então a gente vai conectar o S de los com o de hombres. Vai ficar los hombres. Mas a gente tem hombres altos. Então, hombres termina com S, altos começa com uma vogal. Vai ficar sal, los hombres altos. E aí, esse tos, altos. A próxima palavra começa com S. Como a gente tem um som que termina com S, como a gente tem, na verdade, uma palavra que termina com S, e a próxima que começa com S, a gente vai juntar num som só, e vai ficar los hombres altos son elegantes. A gente tem uma palavra que termina com N e uma que começa com E. Então, fica sonelegantes. Vamos com calma, então, porque a gente conectou todas as palavras nessa frase. Vamos repetir primeiro um pouco mais devagar e depois mais rápido, como a gente já tem feito durante as últimas pronúncias que a gente faz nessas aulas. Então, vamos lá. Los hombres altos son elegantes. Repite comigo. Los hombres altos son elegantes. Ahora un poquito más rápido. Los hombres altos son elegantes. Los hombres altos son elegantes. Aquí parece que é uma palavra só que a gente fala, né? Uma coisa só. Porque a gente está conectando todas essas palavrinhas. Então vamos repetir ela mais uma vez. Los hombres altos son elegantes. Los hombres altos son elegantes. Se você fala isso tão rápido, sem um contexto, as pessoas podem ficar um pouco assim, meu Deus, o que essa pessoa está falando? Mas claro que com um contexto a gente consegue entender melhor as coisas e com a prática isso vai sendo cada vez mais natural para você. No começo você pode acabar falando los hombres altos son elegantes. Mas com o tempo você vai conectando cada vez mais. Por isso que essas aulas são tão importantes, para você ver como é que realmente um nativo falaria essa frase. A gente não fala pausadamente o português. Então, se a gente for reparar realmente tudo que a gente fala em português, a gente vai ver que a gente junta várias coisas também. Então, em espanhol isso não vai ser diferente. É só você lembrar o principal aqui, de não pronunciar esse S como se fosse um Z, tá? Então, los hombres altos, e não los hombres altos, perfeito? Los hombres altos. Isso vai te fazer falar cada vez mais próximo ao nativo. Então, vamos repetir essa frase só mais uma vez, antes da gente passar para a próxima, porque ela é que a gente vai conectar mais aqui durante essa aula. Vamos lá. Los hombres altos son elegantes. Los hombres altos son elegantes. Perfeito. Os homens altos são elegantes. É isso que essa frase quer dizer. La frase número 8 es... Las casas antiguas están baratas. Las casas antiguas están baratas. Vamos ver como é que a gente vai conectar essas palavrinhas? Las casas antiguas. Então, a gente vai juntar esse S no finalzinho de casas com o A de antiguas. Las casas antiguas están baratas. Então, esse S de antiguas também vai juntar com o E de están. Antiguas están baratas. Las casas antiguas están baratas. Repite conmigo. Las casas antiguas están baratas. Más rápido. Las casas antiguas están baratas. Las casas antiguas están baratas. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Las casas antiguas, as casas antigas. Están baratas, estão baratas. Então, as casas antigas estão baratas. Se você lembrar, a primeira frase que a gente tinha era El árbol es viejo. Então, a gente tem a palavrinha viejo, aqui a gente tem a palavrinha antiguas, e eu quero te mostrar a diferença entre elas. E o que eu te falei no comecinho, né, que a gente não pode usar a palavra viejo e vieja para se referir a uma pessoa, porque senão isso soa muito mal educado, soa muito rude. A gente também não falaria muito antiguo para pessoas, a gente usa antiguo mais para coisas. Se eu falo, por exemplo, essa casa é velha e essa casa é antiga, a gente tem uma conotação um pouquinho diferente, um sentido um pouquinho diferente. Uma casa velha, a gente traz um aspecto um pouco mais de repulsa, né? Uma coisa velha, traz uma ideia de que talvez esteja mal cuidada, de que é uma coisa que não é tão, não tem uma aparência tão boa. Se eu falo que é uma casa antiga, a gente traz um pouquinho mais de coisas positivas, né? De uma ideia um pouco mais positiva para essa antiguidade. Então, uma casa antiga, A gente imagina que é uma casa mais conservada, uma casa que conserva alguns aspectos de épocas mais antigas e que é bonito, que é diferente. Então, para coisas, essa é um pouquinho da diferença que a gente tem entre falar que uma coisa é velha e uma coisa é antiga. Isso também acontece no espanhol. Se eu falo esta casa es vieja e esta casa es antigua, a gente também tem essa ideia de que o velho é uma coisa um pouco mais mal cuidada, talvez, e o antiga, nesse caso da casa, claro, é uma coisa um pouco mais bem conservada, um pouco melhor conservada. Agora, quando a gente está falando de pessoa, você quer falar, nossa, aquela mulher mais velha é muito elegante. A gente não vai falar que es una mujer más vieja. A gente vai falar aquella señora ou aquella persona mayor, aquella mujer mayor. Então, a gente vai usar esse mayor para dar essa ideia de que ela tem mais idade, que ela é, a gente diria em português, mais velho, sem tanto esse sentido negativo. Claro que em português a gente também se fala, nossa, essa mulher é mais velha, algumas pessoas podem acabar se ofendendo, mas no espanhol isso é muito, muito, muito presente de uma forma mais geral. Claro que em alguns países, em algumas regiões, isso pode variar um pouquinho, mas eu estou falando sempre de uma forma geral. Se você fala aquella mujer más vieja ou aquel hombre más viejo, isso vai trazer um sentido muito mal educado, muito rude, como se você estivesse falando que aquela pessoa é velha. E isso traz essa sensação ruim mesmo, como se você estivesse falando da casa velha. Então, evitem o máximo que vocês puderem usar essas palavras viejo e antiguo para pessoas. Usem a palavra mayor, que isso vai se remeter realmente à idade dessas pessoas que são mais velhas. Perfeito? La frase número 9, entonces, dice: ¿Qué harás en tu aniversario de boda? ¿Qué harás en tu aniversario de boda? Vamos ver como é que fica a pronúncia e a conexão que a gente tem nessas palavrinhas. Primeira coisa, esse que harás. Se a gente fala pausadamente, eu falo que harás en tu aniversario de boda. Mas a gente vai acabar conectando algumas vogaisinhas aqui nessa frase. Então eu vou colocar o K com esse sentido de que o é, só para você conseguir entender um pouquinho melhor como é que fica essa conexão no início dessa frase. Fica assim: ¿Qué harás en tu aniversario de boda? ¿Qué harás en tu aniversario de boda? Só que esse S de harás vai juntar com o E do en. Então fica ¿Qué harás en? E aqui, mais uma vez, tu aniversário, a gente acaba juntando e fala tu aniversário. ¿Qué harás en tu aniversario? ¿Qué harás en tu aniversario? Então a gente vai juntar o T, U, A. ¿Qué harás en tu aniversario de boda? ¿Qué harás en tu aniversario de boda? Repite conmigo. ¿Qué harás en tu aniversario de boda? Ahora más rápido. ¿Qué harás en tu aniversario de boda? ¿Qué harás en tu aniversario de boda? Perfecto. Então, o que a gente tem aqui? ¿Qué harás? O que você fará? O que você vai fazer en tu aniversario de boda, no seu aniversário de casamento? Então, a gente tem essa palavra boda, que significa casamento, mas pode ser a comemoração das bodas, né? Daquela comemoração de casamento que tem todo ano. E esse aniversário, já expliquei um pouquinho sobre isso em outra aula, mas só para você relembrar que a gente usa para quando é uma celebração de alguma coisa e não de alguma pessoa. Nesse caso, quando a gente quer falar de aniversário, quando a gente está fazendo anos, né? A gente fala el cumpleaños. Aniversário a gente fala para aniversário de uma cidade, para aniversário de casamento, por exemplo. É quando alguma coisa está cumprindo anos ou quando algum relacionamento está cumprindo anos. E não quando uma pessoa em si está fazendo aniversário, perfeito? E a nossa última frase, frase número 10, também vai ser outra que a gente vai conectar todas as palavrinhas. Então, vale a pena você se focar bastante agora. Então, vamos lá. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Vamos ver como é que fica cada pedacinho dessa pronúncia. Opa, deixa eu dar um espacinho aqui. Então, vamos lá. Los antiguos inquilinos nos eran alemanes. Vamos lá, então. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Quase uma música isso daqui, né? Se a gente pega um ritmo, a gente consegue fazer. Vamos repetir comigo, então. Primeiro um pouquinho mais devagar, depois mais rápido. Vamos lá. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Ahora un poco más rápido. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Los antiguos inquilinos eran... ¡Ateo, Minhol! ¡Vamos la más una vez! Los antiguos inquilinos eran alemanes. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Perfecto. Muy bien. Esas palabrinhas que se conectam e que têm R, L, N, que na ponta da língua é muito próximo ao lugar onde a gente vai fazer essa pronúncia, elas são muito boas para a gente justamente praticar essa fluidez, né? Esse desenrolar da língua. Então, essa frase, por exemplo, é uma frase que você pode deixar anotada aí no seu celular, por exemplo, para te mandar uma notificação, sei lá, todo dia para você ler. Ou você escreve ela no papelzinho, coloca aí na porta da geladeira da sua casa, toda vez que você for abrir a geladeira, você repete essa frase. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Ou algumas palavras que você quer praticar mais, que você quer memorizar mais, você pode acabar fazendo essas práticas, né? De colocar um despertador aí no seu celular, ou de colocar um papelzinho colado pela sua casa. Isso vai te ajudando a praticar cada vez mais, porque você vai estar sempre de olho ali naquela frase, naquela palavra, tá bom? Então, vamos fazer mais uma vez a pronúncia dessa frase e a gente encerra essa aula. Vamos lá. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Los antiguos inquilinos eran alemanes. Perfeito. O que significa essa frase? Los antiguos inquilinos, os antigos inquilinos, eram alemanes, eram alemães. Aqui a gente está falando antigo para pessoas, né? Eu tinha falado na frase anterior que a gente normalmente não usa para pessoa, quando a gente se refere à idade dessa pessoa. Nesse caso, eu estou falando, por exemplo, de uma casa que tinha inquilinos e depois tinha outros inquilinos e depois outros inquilinos. E eu estou me referindo a um tempo passado. Então, esse antigos inquilinos não é porque os inquilinos eram velhos, que eles tinham uma idade mais avançada, mas é porque de todos os inquilinos que passaram por ali antes, eles eram os antigos, eles eram os anteriores ou eles estavam ali há mais tempo antes dos que estão agora, perfeito? Então, esse antigos inquilinos, ele dá essa ideia de que as pessoas estão ali há mais tempo e não porque elas são velhas. Muy bien, entonces esta fue nuestra clase de hoy. Agora você já sabe conscientemente que você vai conectar esse S aí no finalzinho das palavras quando a próxima palavra começa com uma vogal ou quando começa também com um S, que a gente acaba juntando esse sonzinho, tá bom? Continua praticando aí a sua pronúncia que eu tenho certeza que cada vez mais você vai falar de uma forma mais parecida a um nativo e de uma forma cada vez mais fluida, perfeito? Não se esquece de colocar suas cartinhas no Memorization Hack e fazer sua prática diária de memorização. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui pra gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Te dejo un super beso y nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!